presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou um grupo de trabalho para discutir os projetos anticrime apresentados pelo ministro da Justiça da Segurança Pública, Sérgio Moro, e também o projeto da Comissão de Juristas, liderada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, colegiado que vai ter aí um prazo de 90 dias para apresentar as suas conclusões.
Período, né, eles vão estudar as mudanças que estão sendo sugeridas. As propostas fazem mudanças na legislação penal e processual penal para reforçar o combate ao crime organizado e à violência.
E quem nos dá outras informações é o relator do Grupo de Trabalho e presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Capitão Augusto, ele que é do PR de São Paulo. Deputado Capitão Augusto, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia a todos os ouvintes, prazer é todo meu.
Pois é, deputado, qual que foi o clima aí dessa primeira reunião do Grupo de Trabalho, que contou aí com a presença do coordenador do grupo, né, de juristas, o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, qual foi esse clima, e principalmente assim, em relação a essa questão que ficou muito colocada, né, na semana passada, de que a formação desse grupo poderia protelar um pouco o andamento desse processo, né, da discussão dos pacotes anticrime aqui na Câmara. Como é que o senhor avaliou esse primeiro encontro aí?
Aliás, estamos reunidos agora aqui na Câmara, esse grupo, né, às 8 horas da manhã, sair aqui da sala para poder atendê-los. Obviamente que é um tema bastante complexo. Nós temos dois pacotes excepcionais, que é um pacote do ministro Sérgio Moro e outro pacote do ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente vai estar trabalhando, obviamente, devido até a quantidade de material jurídico para ser estudado, analisado, para ver o que daria para a gente estar considerando aqueles pontos divergentes ou somando-se nos pontos convergentes. E a primeira reunião que nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes foi extremamente produtiva, acredito que nós teremos várias outras, assim como o ministro Sérgio Moro, para estar debatendo, trabalhando esse pacote que é tão importante, não só para a questão da corrupção, que eu vejo que na mídia acaba sobressaindo essa questão da corrupção, mas, obviamente, da mesma importância, a questão da violência, que assola o país e os eleitores, né, acabaram, obviamente, demonstrando isso nas urnas. Então, é um grupo que não deve estar protelando, porque a nossa intenção é aprovar nesse semestre. Então, dará tempo, sim, de fazer todas as audiências que nós pretendemos fazer, são 9 audiências semanais, ouvindo, obviamente, juristas, a parte das entidades, da polícia, para fazer um relatório muito bem feito para que a gente possa estar aprovando ainda este semestre.
A ideia, deputado, é fazer essas audiências por tema, quer dizer, porque tem aí pelo menos uns 10 temas centrais nessas propostas, né? São definidos esses 10 temas, como, por exemplo, as mudanças aí no Código Penal, a questão do excludente de ilicitude, a questão da legítima defesa, os requisitos aí do livramento condicional, enfim, uma série de temas. A ideia seria essa, fazer cada audiência pública voltada para um desses temas?
Isso, já foi separado todos esses temas. Estamos agora aqui, né, reunidos na sala aqui na Câmara, para estar definindo aonde nós faremos isso aí. Provavelmente será aqui mesmo, né? A gente deve estar utilizando algum plenário da Câmara, vamos estar estabelecendo quem serão os convidados, para que a gente possa estar fazendo essas audiências. Então hoje, né, agora de manhã, que a gente está reunido aqui na sala, nós estaremos definindo essa pauta de reuniões.
Agora o senhor disse que são dois pacotes, né? Tem o do Sérgio Moro, do ministro da Justiça, e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, o projeto original do ministro Alexandre de Moraes, ele não trata diretamente de crimes de corrupção e de julgamento à segunda instância, ao contrário das propostas do ministro Sérgio Moro, que traz aí um pacote de medidas de combate à corrupção. Como é que vão discutir isso? As propostas do ministro Alexandre de Moraes vão ser inseridas no pacote do ministro Sérgio Moro? Ou essas medidas anticorrupção podem ficar de fora da lista de prioridades elencadas pelo grupo de trabalho?
Não, nós vamos tentar aprovar o máximo possível dessas medidas. E, aliás, né, nesses últimos 30 anos, desde a Constituição, a questão do combate à violência e corrupção ficou tão esquecida, e a lei tão benevolente, que não será um ou dois pacotes que vão resolver o problema disso no país. Uhum. Obviamente, nós temos um mandato inteiro para estar trabalhando e aprovando vários pacotes para a gente conseguir modernizar, atualizar a nossa legislação, que é pífia, tanto para a violência quanto para a corrupção. Uhum. Então, nós, desses dois pacotes, nós vamos tentar aproveitar, eu como relator, tentar aproveitar o máximo possível dos projetos para que a gente possa estar encaminhando, né, o presidente da casa para decidir o que será feito.
Construir uma proposta comum.
A intenção é uma proposta comum. A intenção aproveitar o máximo possível, tanto da questão do combate à violência quanto à corrupção.
Perfeito. O deputado Júlio Delgado, aqui de Minas Gerais, chegou, inclusive, a dizer que seria inaceitável retirar da questão do combate à corrupção pelo simples fato de que a medida poderia atingir políticos, né? Ele declarou que chegou o momento aí do parlamento fazer essa discussão, né, para que esse tipo de coisa que a gente viu em casos como a Lava Jato, como, enfim, outras operações da Polícia Federal, não se repitam e a legislação penal seja... realmente a legislação seja dura com esse tipo de crime. Agora, deputado, uma série de mudanças, por exemplo, na legislação penal, que traz aí algumas das propostas, inclusive do aumento do tempo máximo de pena no país, que hoje é de 30 anos, né? Passando aí a ideia de se passar para 40 anos, seria o tempo máximo que a pessoa poderia ficar presa no país. Que avaliação o senhor faz, de um modo geral, dessas mudanças que estão sendo debatidas e tratadas com relação à legislação penal brasileira?
Isso aí coincide até com um projeto de minha autoria, que eleva a pena máxima de 30 para 50 anos. Por quê? Quando foi estabelecida a pena máxima de 30 anos, na década de 1940, a expectativa de vida era de 54 anos, que já tinha a maioridade penal de 18. Então você coloca 18 mais 30 anos, 48, o cara quase que saía para aproveitar seus últimos anos de vida. Agora a expectativa de vida está em 76, sabe? Então não tem por que você manter a questão do tempo máximo de prisão em 30 anos, hipótese alguma. Assim como a questão da Previdência, que vira e mexe vem aumentando o tempo de serviço, você precisa também acompanhar essa questão do aumento da expectativa de vida. Então hoje, 30 anos, um cara que comete crimes bárbaros e tudo mais, né, acaba sendo, e sabe, nós tivéssemos o privilégio de ser um país que realmente fizesse com que a pessoa cumprisse 30 anos. É condenado a 30, não cumpre 4. Né? Então, a gente precisa urgentemente também estar aumentando esse tempo mínimo de 30, o tempo máximo de 30 para pelo menos 50 anos, né, para que um crime mais grave, o cara pelo menos fique 15 anos, 20 anos preso.
Agora, o ministro Sérgio Moro, ontem, aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele disse que de nada adianta aumentar a pena se aquele delito não for devidamente... a pessoa não for presa por aquele delito, né? Não adianta aumentar a pena se aí não for preso na segunda instância, por exemplo. Como é que o senhor vê essa declaração do ministro da Justiça?
Não, concordo plenamente. Você tem uma lei de execuções penais que é para não executar a pena, que foi feita para facilitar a vida do marginal. É inacreditável. Né? A lei de execuções penais deveria ser jogada no lixo e refazer do zero. Você olha, do primeiro ao último artigo, é só benefícios para marginal, benefícios para presos. Então, você tem uma lei de execuções penais que, na verdade, veio para atenuar. Eu acabei de dizer, a pessoa condenada a 30 anos não vai cumprir 4. Uhum. E isso é prática, é fato. Sabe? Então, essas coisas realmente têm que ser mudadas, têm que ser alteradas. Por isso que, nesse pacote, nós estamos tratando também da questão da lei de execuções penais.
Uhum. Ou seja, para que o tempo efetivo de cumprimento de pena ele seja aumentado, né, deputado?
Quer dizer, o tempo... Exatamente, desde a época do ministro Cardoso, eu havia feito um ofício que eu queria saber exatamente qual o tempo de prisão que a pessoa permanece quando pratica 6 crimes que eu coloquei em especial lá. Mas eu posso falar para vocês de experiência da prática da rua nossa. Eu sou capitão da Polícia Militar, quando a gente abordava a pessoa e puxava lá e via que na ficha dela constava uma prisão por um determinado crime. Homicídio, por exemplo, né, que é o crime mais grave que pode ser, tirar uma vida de uma pessoa, a pessoa, o réu primário, olha, está ficando pouquíssimo tempo, 2 anos preso, e olha lá, o cara que é reincidente, ele não fica 5 anos preso, e já começa a ter os benefícios. E essa utopia do Brasil de você colocar em semiaberto, aberto, quem que fiscaliza isso? Aonde tem contingente para fiscalizar se a pessoa está às 10 horas da noite na casa, se não está frequentando o local compatível? Eu não sei quem que é o gênio que inventou esse negócio de achar que nós teríamos uma estrutura de governo para fiscalizar todos os presos que estão nesse regime. Então, na realidade, na prática, de fato, acaba sendo solto mesmo.
Agora, deputado Capitão Augusto, o senhor teme alguma guerra de egos numa disputa pelas paternidades das medidas ou não há esse risco? E o importante mesmo é não a cor do gato, mas que ele pegue o rato, como afirmou o ministro Moro ontem na audiência aqui no Senado.
Bem nessa linha mesmo, não há nenhum tipo, né, de ego. Já tinha trabalhado com o ministro Alexandre Moraes, que foi meu chefe, né, lá na Secretaria de São Paulo, eu como capitão da Polícia Militar. Depois nós tivemos um ótimo contato que ele teve no Ministério da Justiça também, com o presidente Michel Temer e o ministro Sérgio Moro também, que é uma pessoa excepcional. Então, ambos têm interesse realmente de dar a sua contribuição para que a gente possa estar modernizando a legislação do Brasil, para estar melhorando essa questão da segurança e da corrupção. Não há nenhum tipo de vaidade, nem mesmo no grupo, nem mesmo dentro da Frente Parlamentar de Segurança, que hoje conta com 304 deputados federais. Uhum. A vontade é tão grande de mudar a legislação, de endurecer a legislação, que isso aí está muito, mas muito, muito acima de qualquer vaidade de quem que vai ser o autor, quem que vai ser o responsável, quem que vai estar apresentando os projetos. A vontade realmente é de alterar a legislação.
Agora, nós temos, o ministro Alexandre Moraes falou sobre a questão da importância do trabalho de inteligência nas polícias. Nós temos um problema muito grave no Brasil hoje, né, deputado, que é a falta, a Isabel até citou aí a questão de ser efetivamente dada a prisão, que às vezes a pessoa não cumpre a pena porque simplesmente não é pega, né? Ou seja, não acontece a prisão do indivíduo, porque muitos casos, por exemplo, de homicídio no país não são esclarecidos. Nós temos uma média aí hoje no Brasil de 8% apenas de esclarecimento de homicídios, e detalhe, esses 8% inclui flagrante, que na verdade não tem nem investigação, né? Porque o sujeito foi surpreendido no ato, praticando o crime, não existe uma investigação de fato. Então, 8% de homicídios esclarecidos, incluindo os flagrantes, é uma questão muito séria. Como é que o senhor vê essa questão aí da melhoria do aspecto da inteligência da polícia, da utilização de tecnologia, enfim, toda essa questão que precisa aí, ser implementada, inclusive nos lugares mais distantes, onde muitas vezes a polícia tem pouco recurso, né, deputado?
Eu acredito que nos próximos anos, até mesmo nesse mandato, a gente deva ter incluído no artigo 144 mais duas polícias, que é a Polícia Penal, responsável pela questão dos presídios, tendo em vista a quantidade de presídios que existe no país de presos, e também a Polícia Técnico-Científica, que em muitos estados ainda está atrelado à Polícia Civil. E no estado de São Paulo já era independente. Então, que precisa realmente ter sua independência para estar fazendo essa parte da investigação, das provas técnicas, para justamente subsidiar os inquéritos. E hoje há uma deficiência enorme de meios, de materiais, de efetivos, justamente nessa parte que é o que vai dar subsídios para que você leve a condenação de uma pessoa. Porque senão acaba chegando para a justiça de uma forma bastante superficial, sem subsídios, e obviamente acaba beneficiando o preso, o marginal, por falta de provas, e provas insuficientes. Então a gente precisa estar apostando e investindo também, e muito, nessa questão da polícia técnico-científica, que a gente vê até que nos Estados Unidos, tanto que é uma prática real isso aí, tanto que até os filmes são baseados mais até nas perícias técnicas do que mesmo no próprio, na parte inquisitorial, na parte do inquérito. Tamanha a importância realmente de você coletar provas que vão levar à condenação do marginal.
Perfeito. Deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, conversando aqui com a gente sobre Então, é ele que é o relator, portanto, desse grupo de trabalho que foi organizado aí pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tratando, portanto, dessas duas propostas, né? A proposta encaminhada pelo ministro Moro e a proposta encaminhada pelo grupo de trabalho que foi liderado aí pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essas questões agora serão debatidas, discutidas, né, dentro desse grupo de trabalho, para que seja aprovada, seja votada aí depois em comissão. A ideia, o presidente Rodrigo Maia chegou inclusive a ventilar nessa semana, deputado Capitão Augusto, que poderia se passar do grupo de trabalho diretamente ao plenário. Dependendo dos resultados aí que o grupo obtiver, é uma proposta bastante promissora, não?
Então, vamos aguardar o que o presidente da casa, o Rodrigo Maia, vai estar decidindo. Mas nós estamos trabalhando, né? Daqui a pouco até preciso entrar, até pedir desculpa para os ouvintes.
Não, claro. Que
estão aguardando nós aqui. A gente pretende realmente fazer um belo relatório, né?
Uhum.
E vamos deixar à disposição do presidente da casa para decidir o que é melhor.
Beleza. Então,
o que a gente espera realmente é que a gente consiga ser aprovado nesse semestre, esse pacote.
Okay. Deputado Capitão Augusto, muito obrigado pela participação no programa. Um excelente dia para o senhor. Bom trabalho aí.
Eu que agradeço.
Tchau, tchau.